O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, na Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo. Produção técnica, Big Alves e Josenberg Oliveira.
Haroldo Costa.
Aqui no debate, Roberto Queiroz, Ralf de Carvalho e Carlaile Paes Barreto. E a bola vai rolar hoje? Onde? A gente ainda não falou dos jogos, né? Das possibilidades técnicas, o que é que o Dalpozo pode fazer, o Itamar Schulli. Ficou todo o debate em torno do local da partida. E o debate está ainda mais amplo, porque nesse momento, né, agora depois de uma hora da tarde, é que o STJD está recebendo lá o pedido do Santa Cruz, o mandado lá do Santa Cruz de garantia, né, como disse a advogada agora há pouco para o repórter João Vitor, para o jogo mudar de lugar, para o jogo sair da arena e ir para o Arruda. E aí, Ralf, continuamos acompanhando, porque o Santa Cruz resolveu ir a outra instância, a instância maior do futebol brasileiro, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que fica no Rio de Janeiro, e de lá saem as decisões no futebol no Brasil, Ralf.
Eu acho que o jogo vai ser mesmo na arena. É muito difícil, em tratando-se de liminar de um presidente de um tribunal, reformar a decisão de outro. Apesar de que aqui foi a primeira instância e lá ser uma instância superior. Mas, em qualquer lugar, nós vamos ter o jogo. E a gente está vendo aí um momento de cada um. O momento do Santa Cruz é um momento bom desde o início do ano. Ou seja, o Santa Cruz hoje tem um time que ninguém ficou questionando a questão de entrosamento, de ritmo de jogo. O time do Santa Cruz foi aquele primeiro colocado por Itamar Schulli, que foi se solidificando. Mas como o jogador não é de ferro, aqui e ali tem uma contusão ou mesmo um cartão, foi mudando dentro do grupo e é o time que se apresenta, que é anunciado hoje para jogar. Um exemplo, Didira. Didira já estava no Santa Cruz, só que parece que voltou jogando mais. Antes da pandemia, o Didira não tinha tido uma boa atuação, mas no clássico ele já mostrou que mudou, que melhorou, que trabalhou para isso. O ataque do Santa Cruz já tinha aí o Vitor Rangel, mas não havia a figura de titular, no caso da dupla Pipico-Vitor Rangel. Agora, essa dupla me parece definida como dupla titular do ataque do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz, a mudança nos parece para melhor e dentro do próprio grupo que já está entrosado. É tanto que a gente sabe que o Santa tem uma defesa menos vazada e o artilheiro do campeonato. Quer dizer, isso mostra a diferença. O Náutico está aí num plano de decidir de igual para igual agora com Santa Cruz, mas a gente observou os percalços. O Náutico, inclusive, teve a infelicidade de perder jogadores importantes por contusão. O Náutico se destemperou a tal ponto que o técnico resolveu mudar o seu planejamento de jogo, ou seja, a estrutura tática. E agora está encontrando o modelo para jogar, o desenho tático ideal. Ele botou o Jorge Henrique, que estabilizou o meio-campo, mas o ataque, formado por um ataque que todo mundo aplaude e considera um ataque rápido por Thiago, o ponta, Eric na outra ponta, mas Chiesa também ainda não deslanchou. E como o Náutico recebeu uma raquetada do Bahia, ficou o gosto que o time estava longe de ser considerado pronto. A vitória diante do Central levantou o astral, mas a condição de jogo nós vamos ver no clássico. Então o Santa Cruz leva um leve favoritismo. Se não quiser colocar o favoritismo, porque o clássico tem queimado a língua de muita gente, eu diria que o momento do Santa Cruz é melhor do que o do Náutico. O do Santa Cruz já se tem como time acertado. O do Náutico um time a se acertar. Ambos com jogadores para o nível da competição, com condição. O problema é entrosamento e a maneira de jogar de cada um, que a gente acha que o Santa Cruz está melhor. Para fechar esse primeiro papo, dos 20 jogos jogados até aqui, Santa Cruz ganhou 12, o Náutico ganhou 9. Terminou a fase de classificação do Campeonato Pernambucano com 9 pontos na frente do segundo colocado. Então é isso que nós estamos analisando. Mas isso não quer dizer que o Náutico não possa ganhar o jogo. E se tratando do clássico, muitas vezes essas coisas que eu falo que ainda faltam o Náutico mostrar, elas são superadas pela vontade, pela raça, pela rivalidade na hora que dois grandes se encontram. Mas vejo no Santa Cruz um melhor momento, Haroldo.
Roberto Queiroz, mais esse capítulo aí, agora com o Santa Cruz recorrendo a uma instância maior, que é o STJD. Se houver uma decisão favorável ao Santa Cruz, muda toda a logística aí, né? Quem ia para a Arena vai para o Arruda, tem que levar jogadores para lá. Teremos então uma tarde movimentada aí nesse sentido, né, Roberto?
É, Haroldo, e a gente fica pensando realmente se vai haver o jogo. Eu estou aqui pensando se o jogo vai acontecer. Porque de última hora, nós já estamos aqui 1:30 da tarde e ainda depende de uma liberação do STJD para ter o jogo ou não, se vai ter o jogo no, na Arena ou é no Arruda. Entendeu? Eu não sei. A logística do jogo é feita assim de última hora, é? De repente, vamos admitir que essa decisão do STJD só aconteça lá para as 5 da tarde. Aí, como é? O estádio do Arruda está pronto mesmo?
Tem muita gente envolvida, vai, né?
É claro, rapaz. Não é, é só o problema de ser um jogo com portões fechados. É um problema do estádio estar limpo, estar higienizado, porque a gente tem uma pandemia que ainda não acabou, entendeu? Tem muita vacina aí, quase pronta. Graças a Deus tem. Mas os russos mesmo parecem que estão querendo ganhar essa corrida. Parece a corrida espacial. Eu me lembro do foguete de Gagarin, que subiu e chegou no espaço sideral. Os americanos ficaram arretados e disseram, vamos para a Lua. Aí mandou, dois anos depois, mandou um cara para a Lua, o pessoal para a Lua. Está essa corrida agora da vacina. Mas ainda bem, eu acho que é bom. É muito importante isso. Cada um querendo fazer primeiro. E os russos estão dizendo que vão chegar primeiro. Mas, fechando isso aí, porque é um assunto que está todo mundo aí preocupado com essa pandemia. Aí eu pergunto o seguinte, vamos admitir que às 5 horas o STJD diga o Santa pode jogar no Arruda, o jogo pode ser no Arruda. Está pronto o Arruda? Está limpinho ali no entorno? Tem obras ali na frente do Arruda. João Vitor mostrou uma foto hoje de manhã, entendeu? Cheio de pedregulho ali na frente da sede. Mostrou uma foto com uma faixa que os torcedores do Náutico colocaram lá. Entendeu? Só faltaram botar, era Cook, Jorge Henrique e Thiago Tubarão. Que era o ataque do Náutico em 2004. Se eu não me engano, era isso mesmo. Agora, daquele ataque de 2004, o Jorge Henrique estava, né? Tá faltando aí Thiago Tubarão e Cook. Então, veja, será que está pronto mesmo o Arruda, se disser o jogo é no Arruda? Corre todo mundo para Arruda. Meu amigo, que esculhambação é essa? Que organização é essa? Aí corre todo mundo para Arruda. Não, o Náutico não vai ser mais na Arena. Corre todo mundo para Arena. Não estou falando de torcedor, estou falando do estádio que precisa ser aberto, entendeu? De polícia que tem aí para cercar aquela área toda ali, para que os vândalos que ainda não se acabaram, os vândalos ainda estão aí. Ainda tem torcida organizada aí, fazendo confusão, briga, tá certo? No entorno dos estádios, já que eles não vão lá para dentro, eles fazem no entorno, na saída do jogo, entendeu? Quer dizer, essas coisas todas aí que a gente fica lamentando profundamente. Mas vamos esperar para ver se o jogo for no Arruda. Não está decidido ainda, Ralf. Está decidido pelo nosso tribunal.
Não está. Eu falei há pouco que acredito que o jogo, por tudo isso que você analisou aí, acredito que o jogo seja na Arena. Porque se o estádio do Arruda estiver todo pronto, tem que chegar a tempo antes do Náutico botar o time no ônibus e levar lá para São Lourenço. Então, é preciso ser muito urgente.
Eu ainda raciocino com o Roberto nesse ponto da logística, porque Se essa decisão sair realmente no fim da tarde, fica muito confuso, não? O jogo tem muita gente envolvida. O Roberto já falou aí do pessoal de limpeza, porque a gente tem uma pandemia. Vai levar todo mundo, deslocar todo mundo para lá. E tem outros profissionais envolvidos, né, também de transmissão. Eu tô achando confuso.
É um monte de coisa, né?
Tem um monte de coisa envolvida aí, né?
A TV que faz o jogo, que comprou o direito. Meu amigo, é complicado isso. É uma confusão que eu, francamente, não consigo entender, não. Tô torcendo pra ninguém, não. Aí seja campeão quem puder, quem quiser. Entendeu? Quem quiser, não. Quem puder, ganha o melhor. Acho que o Santa Cruz também é favorito. O Santa Cruz eu acho favoritíssimo. Porque eu acho o time do Náutico muito inocente. Um time infantil. Um time que se assusta. Entendeu? Como se assustou diante do Bahia. E ganhou do Central, só Deus sabe como, na arena. Então, rapaz, é uma coisa muito complicada esse futebol da gente. É muita coisa miúda, muita coisa pequena. Aí chega na hora, no dia do jogo, aí tá todo mundo ainda na dúvida se o jogo vai ser na arena ou no estádio do Arruda. O estádio do Arruda já foi desinfetado, já passaram ali aquele veneno que ficam botando aí na rua, nos locais por aí, para desinfetar, porque em todo lugar tem a tal da Covid, não tem? É uma coisa que o Arruda, o pessoal do Arruda fez isso, hein? É preciso perguntar, né, Arruda?
É verdade.
Eu tô perguntando.
Agora, o presidente da federação disse para Ralf, Evandro Carvalho, ontem, que se houver uma decisão de justiça, ele vai cumprir. Mas vocês veem também a possibilidade, Roberto e Ralf, o Carlali está no Jogo do Esporte daqui a pouquinho, então o Carlali vai estar mais tarde aqui na Jornal. Vocês veem a possibilidade do jogo ser mudar de data, passar para amanhã mesmo?
Olha, né? O tribunal, o juiz tem poder para isso. Mas eu acho que é uma liminar, vai ser sim ou não. Isso aí se fosse para um pleno, para resolver, se discutir questões, custo, etc. Não sei não, eu acho que vai ser resolvido hoje, ou engavetado ou liberado a liminar. Mas é um assunto para hoje, para não mudar a tabela.
O Ralf está achando que já está decidido. Eu estou sentindo que você está achando que já está decidido, que o jogo é na arena, que o STJD vai...
Meu sentimento é esse. Posso até me enganar, porque o Santa Cruz recorreu. Recorreu, mas eu acho muito em cima mesmo. Acho que a tendência é não alterar o local do jogo. Mas pode até ser diferente. Cabeça de juiz, a gente não pode prescrutar.
Sendo o Santa Cruz realmente o clube que acha, né, realmente que merecia jogar no Arruda, né, que tem o direito, e muita gente considera, inclusive, que o Santa Cruz tem esse direito mesmo, ele vai lutar até o fim, né? E aí é esperar realmente a questão dos prazos da justiça. Pode ser que demore mais, pode ser que a decisão saia lá no começo da noite e aí haja uma mudança por parte da federação, remarcando a partida para amanhã, mas se sair daqui a pouquinho, aí as coisas ficam mais claras, mais nítidas e de repente possam ser resolvidas. Eu vou fazer um intervalo.
Oi, Roberto. Se sair, confirmando para a arena, né?
Mas se for para a arena, já está tudo montado, né, e preparado. Agora, imagino que a federação já esteja pronta lá para a arena.
Eu estou perguntando essas coisas de desinfecção, de vestiário, daquela entrada ali, entendeu? Tirar pedregulho ali da frente. Porque a polícia, se for no Arruda do jogo, a polícia vai fechar todas as ruas no entorno, fechar a Avenida Beberibe, fechar aquela Rua das Moças, aquela Rosa Gato, aquela outra lá atrás. Vai fechar tudo ali para não passar ninguém, não chegar torcedor de torcida organizada nenhuma. Sei não. É muito complicado esse futebol da gente, viu?
Aqui no Jornal, o assunto é futebol segundo tempo. Bom, dedicamos aqui esse primeiro momento ao clássico, a gente vai continuar falando, né? Inclusive dessa possibilidade aí da mudança do local da partida ainda. Estamos acompanhando todas as informações, os repórteres, o João Vitor tá ligado lá, inclusive conversou com a advogada no Rio de Janeiro, que está defendendo o Santa Cruz no STJD. Mas daqui a pouquinho, Esporte e Vitória, 4 horas na Ilha do Retiro, o jogo é do quadrangular do rebaixamento, Raul.
Mas, Haroldo, desse episódio, serviu para desmistificar algumas coisas. Por exemplo, os laudos. Eu, ontem aqui, tinha falado que o único laudo que eu acho que é primordial em qualquer circunstância é o laudo de engenharia. E em se tratando de portões fechados, os demais laudos ficam secundários, um segundo plano. E a Polícia Militar colocou isso hoje, porque antes se dizia não pode jogar porque a PM vetou. A PM vetou os três. Hoje o comando da Polícia Militar mandou dizer que o Arruda, os Aflitos e o Estado da Ilha foram vetados. Só a Arena é que teve positivo o seu laudo de vistoria. Mas, aí vem o adendo da polícia. Isso não impede de se realizar um jogo de portões fechados. Porque o que faz a vistoria de bombeiro e de polícia é para o público. É para dar segurança ao torcedor, ao público. Não vai ter público, quer dizer que a de engenharia é o que conta mesmo, porque a engenharia é para ver se o Estado está seguro em qualquer circunstância. Então, foi desmistificado, a polícia, numa nota hoje, a polícia tirou todas as dúvidas, porque a argumentação era que o Santa Cruz não poderia jogar no Arruda se ganhasse a questão na justiça, porque os laudos não permitiam. Os laudos permitem. E o Santa Cruz perdeu a primeira parada, que foi no TJD, recorre essa segunda. Eu acho que vai dar Arena por causa do tempo. Não é porque o direito do Santa Cruz não seja bom, não. Porque o Santa Cruz está fundamentado no regulamento da competição e num acordo que não foi discutido com os outros clubes.
É isso. E Sport e Vitória, quadrangular do rebaixamento. Eu imagino que o Sport tem que levar a sério tudo isso. São três rodadas. Oi, Ralf.
Rapaz, você fazendo a relação de Petrolina, Vitória e Desportiva, embora o Sport não tenha
decisão,
ganho de,
né,
nenhum deles...
Decisão.
Decisão, perdão. Decisão. E decisão, não é possível. Não é, a gente suscitar uma dúvida que o Sport possa não ser rebaixado, você vê a que nível de conceito o Sport chegou, né?
Mas é porque, Ralf, tem que levar a sério, porque se houver uma desmotivação... Ah, não, estamos aqui num quadrangular de rebaixamento. Mesmo um time tecnicamente melhor, como é o Sport dentro desse quadrangular aí, com os quatro, com Petrolina, com Vitória e Decisão, se ele entrar sem graça, sem vontade, né? Não, só a camisa, pode ser que ele seja surpreendido. Um empate.
No futebol, isso já aconteceu.
Ele empatou lá
atrás.
Agora,
o que você está dizendo aí, desculpe, o que você está dizendo aí, traduzindo para o popular... é que você está avisando, porque um grito evita que o cavalo caia no atoleiro.
Senão ele pode ser surpreendido. É verdade que o quadrangular já começou com um empate, mas o Sport é o mandante, né? Está na ilha, contra o Vitória, é melhor tecnicamente e ele tem que provar isso. Eu acho que o grande desafio, Roberto, é o Daniel Paulista motivar os jogadores num quadrangular de rebaixamento, né?
Mas, meu amigo, se precisar de motivação de treinador para jogar esse torneio com Vitória, Decisão e Petrolina, é melhor dizer, não vou disputar isso aí, eu fico fora do estadual do ano que vem, tá bom, e pronto. Peraí, olha, o Sport empatou com esses times aí, na primeira fase, usando aquele time que foi do Guto, com vários jogadores que eram esperança de se promoverem para o time de cima, etc e tal. Esses jogadores, muitos deles já foram colocados em lista de dispensa. Então, e não foi isso que aconteceu? O time titular do Sport, ele foi reservado para os jogos da Copa do Nordeste. Então foi isso que aconteceu. Se o time titular do Sport, que jogou contra o Fortaleza sábado, não ganhar fácil, tranquilo, não digo fácil, tranquilo, e não encarar com seriedade esses três jogos aí, então vai fazer o quê? É melhor dispensar todo mundo e contratar outro time. Vai buscar o time do Água Santa. O Água Santa jogou um partidaço domingo, que eu assisti, contra o Palmeiras, titular. O Palmeiras titular. O Água Santa perdeu o jogo. Perdeu, foi rebaixado. mas jogou uma partida assim de igual para igual com o Palmeiras, meu amigo. Com todos os titulares do Palmeiras. Foi 2-1 o jogo. Então dispensa tudo e vai contratar o Água Santa. É uma coisa de louco isso. O Sport...
Mas é o que você está dizendo, olha, é a verdade de cada um. É o que você está dizendo e o que o Haroldo disse. Eu falei a que nível o Sport chegou.
Mas, Ralf, esses jogadores do Sport são profissionais.
Mas é
ou
isso
não?
Mesmo. Se não tiver cuidado, há um ditado no Nordeste que diz que garrancho derruba a panela. O Sport é o grande.
Eu só vi
mas
isso
pode
em
cair,
filme de cowboy.
Se relaxar.
Eu só vi isso em filme de cowboy, aqueles caras que faziam aquela comidinha perto da montanha lá, que tava o artista que estava atrás do bandido. Aí lá vinha aquele garrancho e derrubava a panela dele. Mas olha, se os caras, se esses jogadores do Sport, tô repetindo, que jogaram contra o Fortaleza no sábado, não levarem a sério esses 3 jogos, é melhor fazer o quê? É melhor reformular tudo e preparar outro time para disputar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Que é isso, rapaz?
Aí se o Daniel Paulista disser...
É preciso o treinador fazer uma super motivação.
Se o Daniel Paulista disser, não precisava o pessoal da rádio fazer essa recomendação. Aí a gente lembra ele que o Sport não ganhou de nenhum dos 3 com quem vai disputar agora.
Mas é isso que eu tô te dizendo, Ralf. Foi o time, aquele time misturado do Gordinho lá, do Gordiola.
É verdade.
Que empatou com esses 3. Olha, tem outra coisa que... Tem outra coisa. O Bahia não é o bambambam do Nordeste? Não é?
É.
Ninguém fala, não é?
Não, porque senão você não termina. Então eu apoiei, vai.
Eu termino, eu tô trocando ideia com você, eu tô abrindo espaço pra você
entrar
também.
Não, eu não termino o pensamento.
É debate, Ralf.
Eu tô dizendo, você não termina o pensamento. A fala, não. A fala
é
normal.
O Bahia é o bambambam do Nordeste. Pois ele goleou o Náutico na quarta-feira, de 4-1, e era pra ganhar demais. Na quinta, ele botou um time alternativo no Campeonato Estadual da Bahia e perdeu para um time lá do interior, que eu não sei, nem me lembro, nem sei quem foi. Procurem ver aí. Perdeu na quinta-feira, porque botou o time alternativo. Então é assim que está acontecendo com os times alternativos. Isso só está dando certo com o Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná joga o campeonato todinho com o time alternativo. Quando chega nos clássicos, bota o time titular. E aí fica ganhando campeonato, mas só dá certo com o Atlético do Paraná. Os outros ficam aí quebrando a cara, incluindo até o Bahia.
É, quando eu falo de motivação por parte do Daniel Paulista, é que ele tem que... E ele vai fazer isso, né? Ninguém tá ensinando como é que ele vai fazer, mas é dizer para os caras hoje. Olha, daqui a pouco tem a primeira divisão, a gente vai estar lá na vitrine, vai ter jogo contra Ceará, contra Fluminense, contra Flamengo, contra Palmeiras, São Paulo... Mas a nossa decisão é hoje, né? É hoje à tarde contra o Vitória. Eu acho que é isso que ele tem que tentar incutir na cabeça do jogador e já deve estar fazendo para que o Sport, mesmo sendo, digamos, o super favorito da história, nesse quadrangular aí, como o Ralf falou, com Vitória, Petrolina e decisão, ele entre e jogue sério, né? É o que se espera, né?
Tem que jogar sério, tem que jogar sério.
Mas
pode brincar depois que fizer um placar já confortável.
É, aí você faz 5 substituições, bota os caras que não tem tanta chance, começa a fazer experiências, mas em princípio, né, em princípio, o Sport tem que levar a sério realmente o quadrangular, porque só são 3 jogos e um tropeço hoje já significaria você ter partidas ainda mais decisivas lá na frente. Mas vamos aguardar, hoje à tarde na Ilha, 4 horas, a Rádio Jornal transmite, então vamos ter uma super quarta-feira de futebol com Sport e Vitória.
Já saiu aí o time provável do Sport já para esse jogo?
Vamos dar uma confirmada aqui no time do Sport, o time para o jogo.
Agora, quem fez hoje foi Davi Saboia. Ele deu um time lá, mais ou menos aquele time que jogou contra o Vitória.
E tem que ser aquele,
tem que ser ele mesmo, né?
Tem que ser aquele. Tem que entrar com a força depois, é o que vocês falaram. Se o placar crescer no andamento da partida, aí vai botando os outros. Porque, olha, isso que nós estamos discutindo aqui foi o Sport que se permitiu, porque ele caiu, O Sport foi o sétimo colocado do campeonato. Atrás...
Não soube fazer o time alternativo.
Pois é, não soube. E o presidente do clube deu isso como razão para a dispensa do Guto Ferreira. E admitiu que houve erro da direção em não ter cobrado e o Sport está no estágio que está. O time agora está sendo formado, é outro time com o Daniel. Tanto é que quando foi fazer o jogo lá na Bahia, fazia a terceira partida dele. Teve aqui o jogo com o Santa Cruz, depois a partida com a equipe do Confiança e por último diante do Fortaleza. Então ali foi o terceiro jogo dessa nova equipe montada pelo Daniel. Então eu vejo que o Sport tem que entrar com a força máxima por duas razões. Aprimorar mais o time, que está se buscando os 11 titulares, e depois, porque tem que levar a sério para entrar como um trator nesse quadrangular da morte. Qualquer tropeço no quadrangular da morte, é isso que todos nós aqui estamos falando.
O time não foi definido, não foi divulgado pelo Daniel Paulista, e como os treinos agora são restritos, né? A imprensa não tem acesso mais aos treinamentos, então fica aqui só a expectativa. Maílson, Patrick, Adrielson, Maidana ou Chico e Raul Prata ainda na lateral esquerda. William Farias, aí vem Jonathan Gomes ou Bruninho, Ronaldo Henrique ou Betinho, o Leandro Bárcia, Brocador ou Ronaldo, são Rafael ou Marquinhos. Então ainda vamos aguardar, daqui a pouquinho deve sair.
Sem
o time.
Dúvida, né?
Mas o Daniel já deve ter o time lá na cabeça.
Eu não teria dúvida nenhuma, era no Brocador. Brocador, banco.
É?
Pra ver se ele entra em forma, na minha opinião.
Aí joga o Ronaldo, né? O Ronaldo tá esperando a chance dele. O Ronaldo que veio do Santo André. Bom, então tá aí o time do Sport. O Vitória é comandado pelo Sérgio China, né? O Sérgio China que tá aí no comando do time de Vitória de Santo Antão. Celismar, Marcos, Lê Santos, Carioca, Willis e Walter, Bruno Rodrigues, Erverson, Cássio, Diógenes e Jefinho. O Thiago Nascimento vai ser o juiz da partida. E vamos então aguardar Sport e Vitória que jogam daqui a pouquinho. Esse jogo está confirmado, em 4 horas, na Ilha do Retiro, pelo quadrangular do rebaixamento. A Jornal transmite tudo para você.
Esse tá, o outro não.
O outro ainda não. O Alexandre Costa, o Carlyle Paes Barreto, o Igor Moura, o Thiago Moraes vão acompanhar tudo para você aqui na tarde da Jornal. E Santa Cruz e Náutico, Roberto, que expectativa, tendo o jogo confirmado na Arena ou no Arruda, que expectativa você tem do jogo em si? O Náutico do Dalpozo vai apostar num time mais ofensivo, até para mudar essa imagem aí de uma equipe ainda que está em formação? O Santa Cruz é um pouco melhor, o que é que você diria?
O Santa Cruz é um pouco não, o Santa Cruz é muito melhor. Eu acho que mais arrumado, mais inteiro, tá certo? E um time que está, assim, encaixado desde o começo do campeonato. Acho que o Santa Cruz está encaixado, é um time melhor, um time mais maduro. Estou achando o Náutico aquela moleza, um time infantil que se assusta. Eu não sei, tem muito menino aí saído das divisões de base. Eu acho que o Santa Cruz é favorito, seja no Arruda, seja na Arena. Acho que o Santa Cruz é favorito para ganhar do Náutico e ganhar essa classificação e decidir o campeonato. Mas, sei lá, pode ser que o Náutico faça aí um esquema, aquele esquema que a gente já sabe, se defender e atacar quando puder, e se não se assustar, se os meninos do Náutico não ficarem assustados pela importância do jogo, pode ser, ganhe o jogo aí numa jogada, numa bola, duas bolas, acerte uma, entendeu? Mas eu acho que o Santa Cruz é favorito.
Uhum.
Vamos ver, seja onde for, ou na Arena ou no Arruda, o Santa Cruz é favorito, na minha opinião.
Jean Carlos, Ralf, pode ser a arma de Dalpozo hoje, mas ele não tem condição para 90, né?
Seguramente que não, né? Vindo de um período parado, mas diz que a pretensão do treinador é colocá-lo numa parte do jogo, que é para ele ir voltando aos poucos. Um jogador que faz diferença. Agora, o meio-campo do Náutico cresceu com a entrada de Jorge Henrique. Ele equilibrou o time, aproximou o meio-campo de fato da linha de ataque, porque esse divórcio se faz jogar mal. Então o Jorge Henrique é um elemento de ligação. O Jonathan, para mim, já vinha jogando bem, apesar dos resultados do Náutico, mas com o Jorge Henrique a coisa fica certa. O Raudney como primeiro volante, Jonathan como segundo volante, Jorge Henrique como o meia de ligação. Conhece tudo do espaço. Mas eu recebi aqui uma informação do Chico Domingos, está alertando a gente também. Infração por segurar um adversário. Isso aqui é interpretação nova, nova regra. Uma infração por segurar ocorre apenas quando o contato de um jogador com o corpo ou com o equipamento de um adversário dificulta o movimento deste adversário. Não é um puxãozinho mais que o árbitro vai marcar falta, viu, gente?
Certo.
Aí é.
É, agora a interpretação é essa aqui. Infração por segurar um adversário. Só quando segura mesmo com vontade, para o homem. Aí é que marca a falta.
Vai ser de interpretação isso, né? É mais um...
Vai ser uma coisa difícil. Ontem eu estava conversando com o Wilson Souza sobre essas modernidades agora, porque mudam a regra muito. O juiz, ele não pode ser mais amador. Ele tem que ser profissional para ter tempo integral para estudar, ver tape que faz assimilar a regra, porque tem mudança demais. E tem muita coisa que para entrar na cabeça e aplicar na hora que ocorre, com fração de segundos, para você ter que agir dentro do campo, inclusive no uso do cartão, mudou muito. Então o árbitro tem que ser muito dedicado a esse ofício, porque senão ele não vai conseguir estar com informação suficiente na sua cabeça.
Muito bem. Nessa reta final aqui, gente, reservar uns minutinhos para a gente falar da Copa do Nordeste já com seu finalista, né, o Ceará. E, Roberto, o Guto Ferreira acabou fazendo um esquema que funcionou lá diante do Rogério Ceni, né? O time dele conseguiu a vaga na final e jogou bem o Ceará. O Ceará, inclusive, tinha um controle da partida, teve chance de matar o jogo várias vezes em contra-ataques. O Ceará é finalista da Copa do Nordeste, adversário do Sport aí no Brasileiro da primeira divisão na primeira rodada, vai ser o primeiro desafio do Sport. De olho no Ceará, do Guto Ferreira. O Guto não é bobo, né, Roberto?
Rapaz, o Ceará teve várias oportunidades de contra-ataque, uns três assim, com dois atacantes contra um zagueiro, três atacantes contra dois zagueiros,
isso
voltando,
mesmo,
correndo no desespero. Entendeu? Mas eles não souberam matar o jogo, entendeu? Adiantar a bola, não passou no momento certo, teve isso no jogo a favor do Fortaleza. Eu acho que o time do Fortaleza, ele se abre muito, ele ataca muito, vai muito pra frente, fica ocupando todos os jogadores ali, além da linha divisória do gramado, fica só o goleiro lá atrás e fica fora da área. Eu não gosto desse esquema de Rogério Ceni, não. Eu acho que é perigoso. E por esta razão, o Sport também teve essas chances de contra-ataque naquele jogo. Menos, porém, teve no jogo contra o Fortaleza. O time que vai, fica muito na frente e deixa muito espaço para contra-ataque. Num campeonato nacional com ataques mais rápidos e melhores, o Fortaleza cai do cavalo. Não acredito que ele use esse esquema no Campeonato Brasileiro, não, viu? Mas o Ceará mereceu. Se defendeu bem, tirou bolas. E o Fortaleza pouco chutou. Chutou quase nada.
É verdade.
Nada o Fortaleza.
Faltou chute mesmo. O Fortaleza... Aliás, o Rogério, na minha opinião, ele já entrou errado, né? Que ele optou pelo argentino lá, o Mariano Vázquez. Aí no segundo tempo já foi que ele colocou o Romarinho, que era o cara pra quebrar as linhas do Ceará. E aí o Fortaleza caiu do cavalo, viu, Ralf? O Ceará tá na final. E hoje vamos esperar Bahia ou Confiança. O primeiro jogo é sábado e a TV Jornal vai transmitir. Transmitimos ontem o Clássico Cearense. Sábado a gente transmite lá o primeiro jogo da final na TV Jornal. Ralf.
Rapaz, o Ceará não é o que é chamado de vovô.
É o vozão.
Pega a relação da idade dos jogadores do Ceará. O Ceará tem que jogar trancado, devagar. O Guto sabe arrumar e vai arrumar esse time. Mas é um time de veteranos, eu tenho a impressão que não tem essa perna toda, não. o que o Fortaleza consequentemente tem mais. E nesse jogo com o Bahia, tem impressão que, embora seja muito difícil dar favoritismo quando se trata de uma competição só de clássicos, mas eu acho que o Bahia é favorito, viu, para esse título de 2020.
É, o Bahia joga hoje com Confiança, o jogo é em Pituaçu também, 7:30 da noite. Tá com cara de Ceará e Bahia, né, Roberto? Em princípio, deve ser isso, né? A decisão aí da Copa do Nordeste, que são times fortes da região, né?
Tá com cara, exatamente. O Bahia é favorito, tem um time melhor, um time que ataca mais, que chuta mais, agride mais. Porém, teve dificuldade para ganhar do Botafogo, né?
É verdade, Um jogo apertado, né? Jogo duro, né?
Muito apertado e precisou dar um gol irregular pro Bahia e tirar um gol do Botafogo da Paraíba. Foi isso que eu vi no jogo.
O placar moral era 2-2, né?
Exatamente, Não, o placar foi 2-1. Se o árbitro dá o gol do Botafogo e não dá o gol do Bahia, era 3-1, 3-2, né?
Não, o placar foi 3-1. Se ele tira um gol do Bahia e dá um gol pro Botafogo, 2-2.
Não, veja, ele tirou um gol do Botafogo, exatamente, seria o segundo gol,
2-2.
O Botafogo estudou os pontos fortes do Bahia para neutralizar, diferente do Náutico, a jogada de gapo é igual e acaba goleado. Então o time do Botafogo usou uma estratégia do treinador que sabe que o adversário individualmente tem valores mais técnicos. Agora, o Bahia, você pode fazer comparação com o Ceará. O Bahia tem um grupo com juventude e tem um grupo com qualidade técnica. É o que a gente está analisando, porque aqui e ali tem um jogo que relaxa, que o time não joga bem. Agora, eu vejo o caminho do Ceará e o caminho do Bahia é para se encontrarem. Isso seria uma final. Então, numa final, eu acho que dá Bahia, porque uma final o time anda mordendo, dando tudo que pode. Eu acho que o Bahia tem mais time.
Muito bem, agradecer a audiência de ontem, né? Você que esteve conosco com Fortaleza e Ceará. Não tinha pernambucano em campo, mas muita gente nos acompanhou com uma boa audiência. É, uma audiência muito legal foi registrada ontem do jogo Fortaleza e Ceará, mostrando que as pessoas estão gostando e se acostumando cada vez mais a ver o futebol também na nossa TV Jornal, que faz uma cobertura completa e com muito carinho dessa Copa do Nordeste para vocês. Estaremos juntos, então, no próximo sábado, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.